Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Né? A gente vê aí, acontece demais, né? A gente viu aquele crime, por exemplo, que teve do jogador de futebol em São José dos Pinhais lá.
Sim.
No caso,
sim.
Né? Foi horrível. Mas aqueles meninos que entraram no carro, que foram, eles fizeram um processo de autotraição. Porque com certeza aqueles meninos não eram criminosos. Eles estavam numa festa e acompanharam um cara que estava ali, o cara mata uma pessoa e se torna um cúmplice de um crime bárbaro, terrível, tenta esconder aquilo de alguma maneira, aquilo vai se encalacrando cada vez mais dentro daquele processo, né? Os meninos, não digo o autor do crime, e se mete numa história pesadíssima, que é uma autossabotagem que eles deviam ter, se a gente devia, né? A gente olha a história lá atrás e fala assim, cara, né, devia ter parado lá, já bateu no cara, eu não devia ter batido, chama a polícia, eu boto o cara pra fora. E a coisa foi tomando um vulto, né, que muitos deles não tinham, e chega uma hora que eles não ultrapassam o valor moral dos caras, mas eles não têm como voltar atrás. Né?
Que horror, né?
É horrível.
Imagina isso pra vida inteira, né?
Vida inteira.
O que eu não devia ter, eu podia ter.
Exatamente.
Isso é a pior coisa.
Exatamente. Temos mais comentários.
Mande.
Adriane Cruz no Facebook comenta: o que atrapalha a pessoa de terminar um relacionamento e começar outro sem que haja uma traição, né? Seria tão lógico terminar uma coisa para começar outra. Hamilton Francisco, ele comenta o seguinte. Hamilton, que teve ontem aqui na rádio, inclusive.
Hamilton
comenta o seguinte: boa tarde, minha opinião. O caráter nasce do berço, cada cabeça sua sentença. Ao entrar numa relação, ao tentar numa relação, não existe. E o Daniel Pereira, de novo, que ele é coach, ele fala o seguinte: trabalhei num contrato de namoro em que havia uma multa em caso de traição. A discussão era de que a multa era absurda, pois como é que alguém entra numa relação já com esse pé atrás?
Existem esses contratos, que são contratos, né, no caso de namoro, pré-nupciais, que eles colocam isso, né? Eu acho que conforme vai aumentando o valor que está envolvido naquilo ali, esses contratos são cada vez mais necessários, né?
Sim.
Então existem esses contratos de traições, né? Como ele viu, existem contratos de uma série de fatores que são feitos. E pela complexidade que existe nas relações e o envolvimento de muitas coisas, cada vez se tornam mais necessários. E a multa é assim, eu não vejo errado as pessoas que querem fazer contratos isso. Eu acho que não precisa, mas não vejo errado quem faz e coloca multas pesadas para isso. Porque se está no acordo dos dois, né? Não tem o que fazer.
Sim.
Então, entrar pensando na traição, né? Eu acho que nós temos que mudar. É melhor, eu acho, que pensar nisso. Por isso que eu falo sempre naquelas frases do amor, né? Dê o seu amor asas para voar, chão para pisar e motivos para ficar. Os dois têm que fazer isso, né? Uma pessoa só, né? E se eu tenho que pensar muitas vezes que o amor, ele tem começo, meio e fim, né? Eu não posso imaginar que meu relacionamento é isento de traições ou de qualquer coisa, sabe? Não posso imaginar isso. Eu não posso viver no mundo da fantasia, do amor romântico, que aí vamos viver felizes para sempre, um olhando os olhos do outro, vendo o brilho no olhar de cada um com o céu estrelado e tocando, sei lá, uma música clássica o resto da minha vida. Não é isso o relacionamento, né? Então, existem relacionamentos que, como eu falei, que às vezes as traições, elas servem para alimentar esse relacionamento, para as pessoas olharem para si mesmas. E existem traições que são feitas para rompimento, né? Autoestima também é a capacidade de dizer não para aquilo que me faz mal. Uma pessoa que perdoa consecutivamente uma traição, ela está fazendo uma autotraição. Uma pessoa que ela perdoa consecutivamente a traição dos outros,
sem dúvida,
ela está fazendo uma autotraição.
Falta de autoestima, né?
E ela, muitas vezes, ela pode colocar que faz isso por amor, mas nunca
não,
é por
imagina.
Amor. Isso é por carência, medo de solidão.
Falta de amor próprio.
Falta,
né,
de amor próprio, achar que não tem ninguém a não ser aquela pessoa. Se colocar em situações místicas em cima disso, falar que é alma gêmea, que era assim mesmo, que eu traí na vida passada. A gente escuta esses relatos.
De justificar
a traição do outro, quando você sabe que o outro não está nem aí para aquela pessoa. Tem isso também, né? O outro, a outra, né? Que não está nem aí. E existem as pessoas que enganam os outros. né? Que é outra diferença, assim, que é uma diferença entre trair e ser desleal. Né? Quando a gente fala de amizade, a gente fala de deslealdade também, que é muito forte. E às vezes dentro das relações, quando a gente faz uma relação de confiança, nós fazemos também uma relação de lealdade, né? Com aquela pessoa. Ser leal é estar junto com aquela pessoa. É compreender todas as nuances que tem naquele relacionamento e respeitar aquelas nuances. Né? Isso é ser leal. Quando a pessoa é desleal com aquilo, ela rompe. Então é isso desde a amizade que existe, desde os pais que fazem isso com os filhos também, que falam mal dos filhos pra caramba, que fica detonando os filhos pra todo mundo. Os filhos que fazem isso com os pais, que detonam demais os pais, que botam a culpa demais.
E a gente tem visto tanto disso, né?
É, nossa, direto. Né? Irmão com irmãos, irmãos, né?
Ah, mas irmãos, eu acho que assim, é um nível que ainda vai lá, né?
Mas porque... existem irmãos que são extremamente desleais. Um irmão que pega assinatura e rouba terreno.
Ah, não. Não, aí.
Né? Que a gente vê isso no caso, né?
Entendeu? A Marta tava mais inocente.
É, tava inocente.
É que eu sou filha única, gente. É. Licença.
Não, existem coisas que são assim, assustadoras que irmãos fazem com outros
Tem.
Irmãos.
As histórias são.
É. De, não, assina aqui que eu vou resolver uma coisa e pegar aquilo ali, pegar bens e deixar as pessoas na miséria. Eu já vi casos assim. E existe essa descrição das relações. A mais fácil de romper é a relação amorosa. Porque Sim. relação com pai, mãe e irmão é mais difícil. É. Né? Você não rompe, né? Você pode deixar
até
de falar.
Você até rompe.
Mas a pessoa está conectada a você.
É que
você não tem como trocar aquela pessoa. Substituí-la, entende?
Aham. Uhum. É, porque a gente fala assim, não, mas é seu pai, você tem que entender, é sua mãe, você tem que entender. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, não quero saber. Ela teve uma situação bem complicada, ela fala assim, por causa de política, religião, uma série de coisas, e ela parou de falar com a mãe.
Exato.
Porque a mãe começou a ser desrespeitosa com ela. Ela falou assim, não é porque minha mãe que eu tenho que aguentar. Exato, se eu já pedi pra parar e continua, então eu acho que esse, mas é seu pai, filhos de pais ou mães narcisistas, né? A melhor coisa é romper, não tem que
claro,
você, né? Porque é meu pai, porque é minha mãe.
Mas você não tem um recomeço, isso que eu quero dizer. Você não pode romper com o pai e com a mãe, que às vezes é necessário às vezes você romper com essas pessoas, mas você não tem substitutos daquela energia, você fica conectado. E um relacionamento, então a gente pensa assim, existem relacionamentos que são verticais, relacionamento de avô, pai, mãe, filhos, ou pais, filhos, né? São verticais, são relacionamentos eternos, para sempre, mesmo que eu rompa e não fale mais, ou morreu, ou qualquer coisa, mas eles existem. E vão existir sempre. Relacionamentos amorosos são horizontais.
Entendi.
Entendeu? Eles são horizontais, são escolhas que eu faço na vida, né? Para a maioria das pessoas, pelo menos no mundo, tem muita gente aí no mundo que não escolhe.
Que não pode escolher.
Né? Mas para a nossa sociedade são escolhas que nós fazemos com qual queremos compartilhar um pedaço da nossa vida com aquela pessoa. Né? Se aquela pessoa sair ou eu sair da relação, seja o motivo que for, eu posso ter outra pessoa para continuar, entende? Então as pessoas às vezes têm um relacionamento, dois casamentos, três casamentos, e aquelas pessoas do passado, elas não incomodam, mas não sentem nenhum tipo de situação, que teve começo, meio e fim com aquelas pessoas legais. Agora existe uma coisa dentro da traição, quando as pessoas traem, quando as pessoas deixam de amar, que é uma maldade que se faz, é muito humano isso. Que é assim, eu não sinto mais nada por você, né? Mas eu não tenho coragem de pedir para que você saia. Então eu faço pequenas maldades para você se tocar e você sair fora. Isso, homens
que
e mulheres.
Isso é comum.
Isso é comum, cotidiano, e as pessoas fazem isso.
Covarde,
homens,
né?
E mulheres.
Isso é covarde.
Né?
Mas por que esse medo de ter essa iniciativa?
Para não sair como vilão ou vilã da história.
Porque... E eu acho que covardia mesmo, de não conseguir peitar uma discussão.
E outro também, porque eu não sei lidar com o estado de vítima do outro, sabe? Das ameaças dos outros e tudo mais. Então isso é comum a gente fazer, e faz isso de maneira inconsciente. Então, por exemplo, eu deixo de falar, eu não convido mais para ir, eu começo a humilhar, eu não quero que a pessoa chegue perto de mim, eu não quero que a pessoa faça uma coisa, mas não falo o que é, e se a pessoa pergunta, está acontecendo alguma coisa, eu digo que não. Então a pessoa sente que o problema é dela. E o que acontece muito nos relacionamentos disso, desses relacionamentos de de, vamos dizer assim, existe uma briga de sadismo ali no relacionamento, porque eu faço mal para a pessoa. Eu começo a fazer mal. Existe um filme que mostra isso de maneira magistral, que é um filme do Polanski, que chama-se Lua de Fel.
Ah, sim.
Né? Esse Lua de Fel, vou fazer a sinopse, que é um filme dos anos 80, eu acho, né? É do Polanski. Ele mostra de uma intensidade maravilhosa, assim, um casal que se encontra, o cara encontra a menina, e eles têm uma paixão louca. E a menina é muito carente. E aí eles estão vivendo tanto que eles falam assim, ah, a gente se vê todo dia, por que não vem morar aqui em casa? Aí chama ela para morar na casa dele. E vive uma lua de mel maravilhosa. E um dia aquela lua de mel, ele tem uma fala no filme que eu acho muito importante, assim, que ele, interessante, que ele para, assim, ele olha, tá passando em Paris, né? Ele olha para Paris e fala assim, você sabe, e pensa, né? Você sabe quando você tem uma pessoa que você ama, que você gosta, que você é tudo, é bonita, é linda e tudo mais, mas você trocaria ela para sair com seus amigos nesse momento, para estar com amizade, para sair na balada, para sair tudo? Aí ele fala, mas eu não tenho coragem, porque ela é tão boa para mim, eu não tenho coragem de fazer isso com ela. Aí eu faço o que todo mundo faz. Eu tento fazer com que ela desista de mim. Aí ele começa a maltratar ela cada vez mais, 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 cada vez de uma maneira profunda. E conforme vai maltratando, acabando com ela, ela carente acha assim, puxa, se ele estava tão bom, eu fiz alguma coisa para que ele esteja me tratando assim. Então vou ser melhor ainda com ele. E isso vai aumentando a raiva dele e a submissão dela. Entendeu? E o filme é maravilhoso porque depois eles trocam de papel.
Só dizendo, é de 92.
92. É um filmaço do Polanski que fala sobre essa maldade, essa crueldade que existe dentro das relações.
A gente falou desse filme no... Eu não lembro, mas eu lembro que a gente falou bastante desse filme num dos primeiros programas.
Sim.
Não lembro o que
era. Acho que nós falamos sobre relacionamento, né? Alguma coisa assim. Ou que tava falando disso.
Tá, a pessoa traída, muitas vezes, ela fica num estado emocional, um caco. Como é que ela se reorganiza?
Veja só, acho que em primeiro lugar, a pessoa ela tem que perceber que grande parte, num relacionamento, 50% de cada um. Então não tem assim uma pessoa que, ah, a pessoa traiu porque eu fiz tal coisa. Às vezes existem traições de vingança. Eu fui traído e traí também, para tentar passar. Que é uma idiotice infinita isso, né? Então, a pessoa normalmente ela tem que ver que ela não é dona do desejo da outra pessoa. A pessoa que traiu, ela não traiu porque você era ruim, ou porque você era uma mulher assim, ou assado, ou que era um homem assim, ou assado. Ela traiu porque ela quis trair. A responsabilidade é da pessoa que trai. E a gente tem que trazer essa responsabilidade para aquela pessoa. A responsabilidade não é minha. Entende? É da pessoa que trai. Isso tem que ficar muito claro, porque tem muitas pessoas que se culpam da traição e tem, como eu comecei a falar aqui, do discurso disso, né? Da traição. Mas não é assim. Outra coisa, busque ajuda. Sabe? Busque ajuda. Entenda que a dor da traição, algumas pessoas falam que é como a dor da morte, uma morte de alguém. Porque sim, é um luto, né? É um luto profundo, né? Existem traições que são traições imperdoáveis, entende? Que são pesadíssimas das traições. Então, são traições que não só tiram a estrutura da pessoa, como mexe no financeiro, mexe numa série de coisas.
Mexe em tudo, né?
Em tudo, sabe? Então busque ajuda, não passe isso. Aí, não, outra coisa, não tenham vergonha. Aí nesse ponto a Isa fez muito bem de expor, sabe? Mas não tenha vergonha da traição. Você não tem problema nem culpa nenhuma com a traição, né? Existe da traição a sensação de fracasso, que é muito comum isso aí, mas se você for trabalhar isso de alguma maneira, você vai ver que às vezes, vou usar uma frase que eu já usei aqui várias vezes, que é a frase do fugiu o nome, é a frase ótima do fugiu o nome. Eu não, Capelo Gaivota, quem? Richard Bach. É a frase do Richard Bach, que ele fala o seguinte: aquilo que a lagarta chama de fim do mundo,
sim,
o mestre chama de borboleta.
Você já trouxe essa frase algumas vezes.
Né? Aquilo que nós pensamos que é o pior da nossa vida pode ser a abertura da nossa vida. Então, às vezes, se a pessoa tem que sair, deixa que vá, sabe? Dá, entregue a pessoa para outra pessoa. Entregue. Sabe? Não é a pessoa que te traiu, é você que está dando ela. Leva aquela desgraça de uma vez. Porque se traiu você, sabe? É, não traiu porque você é mal, é isso, é aquilo. Traiu porque está na índole da pessoa. Então, sim, tira essa pessoa da tua vida.
Tá, eu vou.
E existem traições que você tem que pensar, parar, pensar e perdoar. Se
ah, só que eu vou querer terminar com a minha história de traição.
Não, tudo bem. Eu só, uhum, quero, eu só quero ler o comentário e fazer uma última pergunta antes de encerrar.
Então, lá.
Aí tem a história da Marta.
E a história da Marta. A Adriane Cruz no Facebook comenta o seguinte: traição é sempre algo traumático. De um lado ou de outro vai ter consequências. Sim. Mágoa, choro, raiva, às vezes até sentimento de vingança.
Isso.
Aí eu te pergunto, Djalma: é possível reconstruir confiança depois de uma traição?
Sim. Porque, olha só, existe... Depende da traição, mas é possível, sim. Às vezes a traição acontece, como eu já falei, e já vi situações. Estou trazendo situações, tenho lembrado situações que eu convivi assim, e que a traição fez com que aquele casal ficasse muito melhor, né? E de que existe uma coisa... Claro que gera uma sequela muito grande, né? Às vezes existe pessoas, isso já aconteceu e não estou justificando, que acabaram sendo seduzidas, eu vou falar bem a palavra mesmo, de homens que foram seduzidos por gangues que colocam uma mulher que vai seduzindo até o cara cair e filmam o cara e depois que estupe dinheiro.
Pelo amor de Deus.
Isso existe também, sabe? Pessoas que ela acabam na traição, elas fazendo isso. Como existe também pessoas que fazem isso assim, através dos sites de encontros, né? O Grindr ou mesmo o Tinder, né? Que as pessoas marcam encontro, se envolvem emocionalmente, entram na vida das pessoas e fazem as pessoas traírem, sabe? É complicado. Então, às vezes, as pessoas acabam traindo por uma coisa que acha que não tem nada a ver. Então, isso, a gente vê isso acontecendo. Homens e mulheres depois são filmados, são ameaçados a dar dinheiro e tudo mais, entendeu? Então, esse tipo de traição, apesar de continuar sendo uma traição, às vezes o casal, eles têm que parar para pensar que existe um perigo maior, né? Em cima daquilo.
E hoje nem precisa filmar nem nada, vai com a inteligência artificial, né? E já tá tudo planejado. Eu vou contar
a minha história
de traição, né? Que é assim, que em casa a gente fala que é traicão. Porque quem conhece a história da Salma Hayek, você conhece a história dela? Que ela também resgata cachorro,
sim,
e tudo.
Sim, sim,
e
sim,
que daí
sim,
ela
sim.
Foi contar pro marido dela, mas como é que ela ia falar que ela tinha pego mais um cachorro, né? Então ela liga pro marido e fala assim: ai, baby, eu preciso te falar uma coisa. Daí começa a fazer todo um drama. Foi inevitável, porque eu tô aqui sozinha, me sentindo tão desamparada. E nananã.
Tinha que ter uma companhia.
Precisava de uma companhia e tal. Ele fez assim: pegou mais um cachorro, né? Então a minha traição é essa, porque eu passei dos limites assim com o cachorro em casa, cada vez aparecia com o cachorro, agora parei, a gente tá no total de 17
cachorros. Eu ia perguntar quantos cachorros você tem atualmente.
17 cachorros estão no hotel, na casa da minha mãe, na minha casa, então o nosso caso é de traicão. Na verdade é trascão, né?
É trascão.
Mas de qualquer forma, sim, foi um contrato também que não foi estabelecido e a gente deveria ter estabelecido,
sim,
né? Ele assim, olha, eu dou conta até tanto.
Até um.
Você conversa com o Mário.
Até no máximo dois. Em
caso o contrato é esse. Eu dou conta dos dois peixinhos que fica dentro do aquário, que já tá demais.
É isso. Então tudo combinado não sai caro.
É. Gente, é isso. Eu acho que tem muita coisa para falar sobre traição. Eu acho que é um assunto bem delicado, né? Que depende, cada caso é um caso, né? Eu acho que não tem respostas prontas de que faça isso ou faça aquilo, mas busca ajuda, entenda aquele relacionamento. Às vezes o relacionamento tem como reconstruir ele, depois ele tem que ser... né, como diz Gilberto Gingrão, né, tem que morrer para germinar, né, às vezes. E às vezes não, às vezes tem que morrer porque tem que podar mesmo, porque tem que plantar outra coisa ali, sabe? Então, às vezes, tirar aquela pessoa te fortalece.
É livramento, não é sofrimento. É livramento.
Fortalece, você vê assim, você dá sinais até para os filhos que estão em volta de como que você lida com aquilo. né? E você ensina que às vezes muitas pessoas aceitam traições porque lá atrás o pai ou a mãe traía direto e a outra pessoa aceitava. É a mesma coisa, a gente foi com a violência, né? Quando você tem casais que a discussão, a violência, ela impera, e às vezes a violência física impera, mas eles continuam juntos o tempo todo, eles passam essa mensagem para os filhos que é assim que tem que ser relacionamento.
Sim.
Né? E a gente, para tirar isso depois, é muita terapia, né?
É isso, gente.
Beleza?
É isso. Então terminamos aqui mais um Mente Aberta. E semana que vem estaremos de volta.
Estamos aqui.
Se quiser, mande sugestão de tema aqui pra gente, tá bom?
Tá legal.
Então, obrigada.
Obrigado,
boa tarde.
Gente. Obrigado a todo mundo que participou. Sabe, Daniel, que teve aí. Quem mais que teve aí? Não,
Adriane.
Diego.
Fábio. Tivemos Diego, Adriane, Daniel,
Hamilton.
Acho que esses nas redes.
Isso. E aqui no Instagram.
Adriane, inclusive, que finaliza dizendo o seguinte: mente aberta para os fortes.
Não é fácil, não. É minha terapia também, viu, Adriane?
É a nossa terapia, né? Gente, muito obrigado, tá? Mais uma vez, até semana que vem.
Até semana que vem.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.